discutindo sobre o que está acontecendo com a nossa sociedade e observando a geração atual, né, não só os jovens, mas as pessoas no modo geral, sabe, nós podemos dizer que nós vivemos na era do mimimismo, na era do coitadismo, na era da hipersensibilidade. Você ofende todo mundo toda hora, todo mundo se ofende com tudo, todo mundo é sensível, né? Porra, não pode isso, não pode aquilo, porque vai ofender, vai sensibilizar, vai fazer não sei o que e tal. E todo mundo sensível, todo mundo muito mimizento, todo mundo reclamando da vida. E falando que, pô, a vida tá difícil, eu não consegui, eu não consigo. O pessoal me sacaneou, aquelas coisas. E chorando miséria o tempo todo. Como se através da história a vida tivesse sido fácil em alguma época. Como se os seres que se tornaram realizados e poderosos não tiveram dificuldades nas suas vidas. Se você estudar a história de qualquer indivíduo que se realizou na vida, na existência, você vai ver que é uma vida de desafios, uma vida de dificuldades, uma vida de superação. O pessoal quer conquistar tudo, não quer, na verdade, não querem conquistar. Aí me lembra Mateus 5 lá, né, do livro das mentiras, que fala o seguinte: os mansos herdarão a terra. Isso me faz perceber, dada a propagação do cristianismo, que o cristianismo, ele não é simplesmente uma doutrina que foi lançada sobre os pagãos. Ele não é simplesmente uma doutrina religiosa que foi lançada pelos pagãos. Ele é um programa de enfraquecimento. Então, quando eles falam que os mansos herdarão a terra, não é simplesmente uma profecia. É um objetivo. É um resultado final de um processo de minimização da sociedade. É o resultado final de um processo de enfraquecimento da sociedade originalmente pagã. Então, o que você tem com o tempo? Os fracos, os povos que foram enfraquecidos, os povos que foram amolecidos, os povos que foram tornados mansos, herdarão a terra. Enfraquecidos por quem? Tornados mansos por quem? Pelo programa judaico-cristão de enfraquecimento e amolecimento e minimização da sociedade, né? Aí você entende quando está lá em Mateus 5 que os mansos herdarão a terra. Eu não quero herdar porra nenhuma. Eu quero conquistar. Ninguém vai me dar porra nenhuma de bandeja. Você ficar esperando aí para herdar a terra, fica aí esperando. Tá? Nós somos aqui para conquistar, nós somos aqui para pegar o que é nosso. Tá? E não ficar esperando que alguém nos dê. Se você observar, a sociedade está se tornando mole, enfraquecida, medíocre. Se tornando muito civilizada, muito educadinha, muito cheia de coisinhas, de cunhas e coisinhas e tal. E eles dizem que isso é bom, que isso é bom, que o ser humano, que o futuro da humanidade, imagina o futuro da humanidade se continua assim. Vai virar um monte de robozinhos. Robô quer dizer servo, escravo. E basicamente as pessoas estão se tornando robôs biológicos. Acorda de manhã, 8 horas, aí vai pegar 8 horas ou 9 horas, trabalha, aí tem aquele horário de almoço, aí vai embora para casa e faz o dia seguinte a mesma coisa, e assim vai vivendo a sua vidinha, fazendo tudo que todo mundo faz sempre. Porra, gente, você encarnou para isso? Sai! Vamos pensar o seguinte: se essa for tua única vida, você veio ao mundo para isso, para bater ponto. Foi isso mesmo? Você veio ao mundo para levar essa vida medíocre, para ser amansado. Que é isso? manso, né? O bicho está lá, o cavalo está lá pulando, corcoviando, e o pessoal vai lá domar o cavalo e amansar ele para poder montar nele. Você veio ao mundo para se tornar um manso, para esperar, para herdar a terra? Porque os mansos realmente se espalharão pela terra. A humanidade domesticada pelo cristianismo vai herdar a terra. Minha certeza é que eles não domesticarão a todos. E que no meio dos mansos, né, haverão aqueles que não foram domesticados, aqueles que são aguerridos, aqueles que são verdadeiros lobos no meio de ovelhas, no rebanho de ovelhas. Tem aquele ditado antigo que diz assim: em terra de cego, quem tem o olho é rei. Quero mais é que amansem mesmo essa porrada de otário. Vai ficar tudo mansinho, tudo cordato, tudo mimizento. E no meio dessa galera está um pessoal lá com sangue nos olhos e faca nos dentes. Um pessoal lá a fim de conquistar, não de herdar. Um pessoal que não vai esperar para herdar o reino do céu depois que morrer, não. Que quer realizar e construir o reino do homem na face da terra. E é lógico, vai ficar mais fácil. Se todo mundo foi domesticado, se a maioria foi amansada, se a maioria é cheia de picuinha, vamos fazer isso? Não sei, sabe como é que é? Vamos esperar. Né? O seu ministro vai ajudar. Né? O bispo vai fazer isso. Vamos esperar mais um tempo. Quem sabe no futuro? Sabe? Não é agora, é agora, é agora, é agora, é agora. A humanidade se tornou menos heróica, mais medíocre, mais medrosa. Se nós observarmos, até assim, conforme foi consolidando-se o cristianismo, antes do cristianismo se consolidar, as sociedades eram mais heróicas. As pessoas eram criadas para realizar coisas na vida, para conquistar coisas na vida, para lutar pelas coisas que queriam realizar. Aí vieram com essa ideia de humildade, essa ideia de você se contentar com pouco, de você se acomodar no cantinho, de você esperar uma vida futura. Isso foi quebrando o espírito das pessoas. A doutrina luciferiana, ela surge como um brado contra esta acomodação, como um brado da capacidade humana de conquistar aquilo que deseja, de você não chegar na hora que você vai morrer e ficar olhando para a tua vida e pensando: puta que pariu, eu não fiz merda nenhuma, eu não tenho nem uma memória boa da minha vida. O que eu vou lembrar? Da pantufa que eu comprei? Do dia que eu fiquei vendo o Domingão do Faustão em casa? Ou daquela promoçãozinha mequetrefe que eu recebi daquele trabalhei lá de bosta? É para isso que você encarnou? É para isso que você veio a esse mundo, gente? Você é uma expressão da divindade. Você é Deus encarnado na Terra. Até que ponto nós chegamos? Eu fico pensando. O que o cristianismo fez com esses deuses? Com essas divindades encarnadas? Sabe? Que crime de lesa humanidade. Todos medíocres, todos buscando pouco, todos buscando se acalmar, se ficar no cantinho, ficar sossegado, ter paz com todo mundo. Viver em paz, tem que viver em paz. Paz é o caralho, porra. Tem paz que é foda. O cara tá errado, tá botando a cerca no teu terreno. Mas você pela paz, né? O outro tá lá pisando teu pé, mas você pela paz. O outro tá lá te tomando tuas comidas, mas você... Porra, que paz. Paz é boa quando você vence. Aí é paz, é a paz da vitória. Né? Mas, porra, eu quero viver em paz, eu quero viver num cantinho, sossegado, escondidinho, calminho, quietinho. Então, beleza. Isso não é luciferiano. Essa é a doutrina das ovelhas. Essa é a doutrina das ovelhas. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ele me faz deitar, né, em pastos verdejantes. É isso. Coisa de ruminante mesmo. Sabe? Porra, eu não quero deitar em pastos verdejantes porra nenhuma. Eu quero é comer o que eu quiser, na hora que eu quiser, como eu quiser. Eu quero ter liberdade, eu quero pastor de porra nenhuma, pastor de coerrola, pastor cacete, porra. Eu quero pastor. Porra, tu vem pra terra pra ser pra pastar? Porra. Aí vem o cara, não fala essas coisas com as pessoas, senão eles vão entrar em desespero. Fala assim pra mim. Alguns amigos meus, sacerdotes de outras paradas, tu fala essas coisas com as pessoas, elas vão entrar em desespero. Eu falo, porra, mas a situação deles é desesperadora. A situação é desesperadora. Tu já viveu, porra, quase meia vida, pelo menos um quarto da tua vida, não fez porra nenhuma. Ou então perdeu o que conseguiu. Tu vai esperar tomar mais volta? Vai esperar perder mais? Tu não tem tempo, mano. Ah, o relógio tá aqui, deixa. Tu não tem tempo. Tu não tem tempo mais para perder, gente. Caramba! Tu vai ficar esperando mais o que? O que tu tá esperando? Diz para mim, exatamente. Não tem mais nada para esperar. Não vem ninguém. Não vem ninguém. Tu tá esperando quem? A volta dos que não foram? Não tem ninguém que vem não, rapaz. Tu vai embora, quando tu chegar no final, tu vai lá e fala, ih, caralho, eu fiquei esperando, não aconteceu nada. O pessoal fala, não fala isso com as pessoas, não fala, porque as pessoas vão entrar em desespero e tal. Eu falo, cara, olha só, imagina só a situação. Você está andando num lugar cheio de nuvem. Crente está andando em nuvens, caminhando em nuvens. Está pensando que é uma plataforma, igual essa aqui, assim. Você caminha. Igual uma Cinderela, igual um Bambi. Aí eu viro para você e falo, fulano, ô Thiago, cuidado aí com o seu balé aí, seu bailado aí, porque isso aí não é plataforma não, isso é uma pinguela, assim, uma pontezinha assim, fininha. Tu deu sorte do negócio, tu pulou e pisou na ponte, pulou e pisou de novo. Mas cuidado, você está no precipício, à direita e à esquerda. Só tem aquele caminhozinho assim. E uma hora tu vai errar o passo dessa nuvem toda aí que tu não tá vendo, o chão, e tu vai mergulhar num precipício sem volta. Não pode falar isso, Thiago. Não pode falar isso para ninguém. Porque as pessoas vão se desesperar. Ué? Mas o ruim é o cara que fala a realidade. O bom é o cara que diz... Ah, continua bailando que eu vou, inclusive, cantar para você dançar. Eu vou me fuder, eu vou. Lararara, e vai cantando musiquinha em você, e batendo palma em você, daqui a pouco se fode todo. Esse é o bom, que diz que está tudo certo. Mas não pode dizer a realidade para as pessoas, mandar a letra real, porque as pessoas vão se desesperar. A pergunta é, a situação é desesperante? Se a situação não é desesperante, se a gente manda a letra real, as pessoas não se desesperam. Mas o problema é que quando você fala a realidade para as pessoas começam a entender que é aqui agora, é agora ou nunca. Quando ele entra, ele não entende. É isso. O cristianismo fez um negócio com a esperança, tal da esperança, que os pagãos entendiam a esperança de outra maneira. E o cristianismo, ele subverteu a ideia de esperança. Vamos entender, esperança foi trazida do grego, tá? Não era essa palavra pronunciada dessa maneira, mas o conceito. E ela veio dentro de uma caixinha que os deuses entregaram a Pandora como punição. Está no mito grego, não foi eu que inventei. Quando abriu a Pandora, abriu a caixa de Pandora, né, a famosa caixa de Pandora, saem de lá todos os males da humanidade. E adivinha quem estava lá no fundo? Quando saiu todo mundo? A esperança. Aí o que, que os caras fazem? Dizem que não, a esperança estava lá no fundo, para ajudar a humanidade. Peraí. Diga-me com quem tu andas que eu te direi quem és. Era uma caixa de maldições. Era uma caixa de maldições. Só tinha coisa ruim ali dentro. E quando abriu a caixa, saiu tudo lá, ficou lá dentro algo que fazia parte do contexto. Então, os pagãos, os gregos, tinham a ideia de esperança como uma coisa que não era essa visão mimizenta, judaico-cristã, que acha que esperança é uma coisa boa. Tu já brigou com alguém que está esperando ajuda? E já brigou com alguém que sabe que a ajuda não vai chegar? Eu nunca esqueço do filme lá do Anthony Hopkins, que caiu lá no Canadá, um avião, aí ele caiu com um cara lá que estava comendo a mulher dele e queria matar ele. Isso não é um filme. Aí você tem a história do Nelson Rodrigues lá, não, é um filme do outro. Eu não lembro o nome. Aí o cara, ele sacou do cara, já sabia que o cara estava, sócio dele estava comendo a mulher dele, e queria matar ele para ficar com a empresa. Coisa bacana, parece a história do Nelson Rodrigues. Aí ele pega um avião, e o avião cai no Canadá, lá na floresta. Aí o cara fala assim: vamos esperar que vai vir alguém para nos salvar. Aí o personagem do Anthony Hopkins, eu não lembro o nome desse filme, mas eu guardei muita mensagem. Ele fala assim: ó, se nós ficarmos aqui esperando, pensando que alguém vai nos salvar, nós vamos morrer. A única coisa que pode nos salvar é se nós botarmos na cabeça que não vai vir ninguém. E nós cuidarmos de nós mesmos. Mas está muito certo. Quem espera sempre alcança. Não alcança porra nenhuma. Se a papa para te deixar parado esperando. Quando tu está parado esperando alguém vir, alguma coisa acontecer para te ajudar, o nego já está correndo e fazendo há muito tempo. Então, assim, se tu fica esperando que algo vai acontecer, alguém vai vir, né? Um ET vai baixar aqui, um espírito vai baixar, Jesus vai voltar, essas bobagens todas aí, tá bom, enquanto isso nós estamos fazendo, nós estamos conquistando, nós estamos tomando. Olha, estou falando, luciferiano fica esperando, não, luciferiano não tem esperança. Porque ele está focado na realização. Ele não fica esperando que aconteça no futuro, que algo aconteça e mude a situação. Vou explicar para vocês uma coisa, porque eu falo, né? As pessoas vão ficar desesperadas. Desesperada quer dizer, não tem esperanças. Então elas pegam aquilo ali e falam: bom, então tem que me virar. E começam a se virar, a correr atrás. Sem esperança. Pô, não é brincadeira não. Briga, sai na mão com quem... com quem acha que vai chegar alguém para separar e sai na mão com alguém que não tem esperança, um cara desesperado, para tu ver a merda que é. O desesperado é desesperado, mano. É, ele sabe que é tudo ou nada. É foda segurar o cara. Tá entendendo? Lute pela sua vida como um desesperado. Briga pelas coisas que você quer. Bota na tua cabeça que não vai vir ajuda. Que ninguém vai te fazer nada por você. Que as coisas não vão melhorar, vão piorar. Se você não conseguir agora, fudeu. Então, os nossos deuses, eles só ajudam quem faz por si mesmo. E você está aí nessa luta meia boca, fingindo que está brigando, esperando, não, eles vão interferir. E é igual que eles são otários. Não, daqui a pouco eles vão, não vão não, eu vou ficar olhando lá, falando, o cara está... tá se poupando lá, deixa o cara aí, não botou nem a língua para fora, não caiu nem o sol, legal. Entendeu? Você tem que entrar com tudo, rapaz. Aí eles te ajudam. Aí os nossos deuses te ajudam de verdade. Agora você está cheio de esperanças aí que as coisas vão mudar, que as coisas vão melhorar, vão acontecer. E há essa grande preocupação daqueles que deviam guiar a humanidade, daqueles que deviam orientar a humanidade, e não deixar as pessoas desesperadas. Vamos acalmar as pessoas, vamos acalmar. Vamos acalmá-las. Teve um mestre aí, um sacerdote que disse para mim assim: ô Jorge, se as pessoas não tiverem religião, se elas não tiverem uma religião que pacifique elas, elas entram em desespero. Eu fiquei olhando, eu entendi uma coisa, que religião, as religiões escravagistas foram criadas para acalmar o homem, do seu nascimento até a sua morte, para manter as pessoas calmas, mansas. Que quando você entra com o luciferianismo, com as religiões de liberdade, com as religiões de consciência, com as religiões gnósticas de consciência, que falam o mundo é mau, o lugar é mau, o lugar é ruim pra caralho, quem construiu essa porra aqui é um safado sem vergonha e tá a fim de te fuder. Aí quando você cai a ficha pro cara, o cara entra mesmo numa de, pô, é agora ou nunca, eu vou me dar bem e vou sair dessa porra. O efeito que esse tipo de pensamento tem sobre as pessoas é diferente. As pessoas não se tornam ovelhas, as pessoas não buscam pastos, as pessoas não buscam se acomodar. Eu estava até falando com o irmão Yama, falando assim, porra, vocês acham que eu fico vendo lá os moleques lá nos jogos? Aquele jogo, pô, meu desempenho de jogo foi bacana. Mas voltando, se eles tivessem o mesmo empenho que eles têm nos jogos, porque no jogo eles fazem um monte de coisa, eles lutam pra caramba, eles se empenham, eles se sacrificam, eles batalham, eles enfrentam inimigos 10 vezes maior que eles, eles passam por vários sufocos e perseguem aquele objetivo até alcançar e realizam. Porra, se transportar essa atitude para a vida, porra, se tu transportasse essa atitude dos jogos para a vida, e você batalhasse pela sua vida, pelas suas conquistas, você enfrentasse os obstáculos, os objetivos, com a mesma atitude, imagina o que você não poderia realizar. Mas não, fica só naquela abstração, naquela fantasia. Na hora de pegar alguma coisa, de conquistar alguma coisa, não consegue fazer nada. É um problema enorme nessa humanidade atual. Isso é a perda do heroísmo. A humanidade atual deixou de ser uma humanidade heróica. E isso foi quebrado pelo cristianismo. E tornou-nos uma sociedade medíocre, uma sociedade mimizenta, uma sociedade de fracos. Eu vou fazer uma pergunta a você. Você vai morrer, sabe disso, né? Alguém que tem dúvida. Eu vou mesmo, né? Vai. Mas enfim, o que você quer lembrar na hora que você estiver morrendo? O que você lembraria da tua vida? Hoje, a gente morre a qualquer momento, né, gente? Não, mas eu vou morrer daqui a 20 anos. Ah, legal. Você daqui só a 20 anos. Eu não tenho essa certeza. Eu não sei. Qualquer hora, se eu paro e fora foi. Se os seus olhos fossem se fechar hoje, qual seria a lembrança de realização que você teria na sua vida? O que você lembraria? Você geralmente lembraria de coisas assim. Você fez o quê que agregou valor para a humanidade? Para as pessoas que você ama? Para os teus? Pelo que as pessoas te lembrariam, porra? Sério? Porra, fulano, ainda bem que morreu. Vinha pedindo dinheiro emprestado, porra. Quer dizer, só era um pidão. Quer dizer, o que você fez nesse mundo? Vai ser, na hora que seus olhos estiverem se fechando, você vai parar e pensar o que da sua vida? Pô, eu vi pra caralho, mano. Eu fiz coisas do arco da velha. Coisas que, sinceramente, até Deus duvida. É assim que você vai falar da sua vida? Pois é assim que você devia falar da sua vida. Você é uma fagulha divina encarnada. Você é uma expressão de Deus na face da terra. Você não encarnou para levar uma vida medíocre, meia boca. Você encarnou para expressar a divindade da terra. De uma maneira única, que ela só pode ser expressada através de você. Cada um de nós é uma expressão única da divindade. E essa expressão, infelizmente, está encruada, enrustida em você. Saia do armário, porra! Solta essa franga! Libera esse potencial divino que tem em você. Faça alguma coisa. Realize em qualquer campo. Nas artes, na culinária, na jardinagem, onde for, cara. Mas faz alguma coisa. Diz a que você veio ao mundo. Você veio ao mundo para quê? Pra ficar aí, ou o Zé Mané, correndo atrás dos outros? Quer que os outros te amem? Como é que alguém vai amar uma merda dessa? Um bando de gente aí, todo mundo mimizento aí. Ah, ninguém me ama, meu, ninguém me ama. Quer ficar comigo, não, não quer ficar comigo. Claro que não quer ficar, porra. Quem que vai querer ficar com um penteiro desse? Ah, meu patrão não reconhece os meus méritos. Não me dá promoção, não tem que dar nada pra ninguém, porra. Você não tem que conquistar, maluco. O que tu agrega de valor pro teu patrão lá? Tu agrega, então ninguém dá porra nenhuma pra ninguém. Tu tem que se tornar imprescindível e tem que conquistar aquilo. Chega uma hora que tu é dar ou desce, meu filho. Ou tu me promove ou tu perde o negócio. Aí o cara, lógico, ele não é bobo, ele quer dinheiro. Não é assim, né? Você também quer. Quer dizer, porra, aí você fala, ah, minha família me trata tão mal. Foda-se. Foda-se. Porra. E o que você fez para ser tratado bem pela sua família? Então, quer a chave do tratar bem? Infelizmente é verdade que eu vou falar para vocês. Aí, é isso que o problema é esse. Eu posso falar a verdade para as pessoas, senão elas entram em desespero. Quer ser tratado bem? Tenha dinheiro, porra. É a verdade. É a verdade. Foi, não falo no alto, não, só vou fazer a pergunta por alto para você responder a retórica. Tu foi lá, voltou com a família, né? Tu viu como ele trata bem? Porque pagou a conta, porra! Pagou a conta! Deu lá os dinheiro pro posicionamento. É foda, mano! Aí, ó, é todos sorrisos pra você. Vai lá filar a bolha. Vai lá pedir um dinheiro emprestado pra tu ver como a família já não gosta tanto de você. Essa é a verdade, mas não pode dizer isso pras pessoas. Porque as pessoas vão entrar em desespero. Vamos entender a desesperança. Elas não vão esperar mais. Elas vão pegar e falar, não, essa é a realidade. Então, olha só. Eu tenho que ter recursos financeiros. Se você tiver recursos financeiros, todo mundo vai babar teu ovo. Foi uma coisa que eu aprendi. Eu aprendi as duras penas. Eu não li esse livro, não, tá? Eu aprendi as duras penas. Se você tiver recursos financeiros, se você tiver dinheiro, as pessoas vão babar teu ovo. Vão adorar você. Você vai ser bom. Você não tem defeito. E ai daquele que disser que você tem defeito. Agora fica duro. Fiz uma experiência aí semana passada. Isso foi uma demonstração prática. E aí você vê quem é teu amigo e quem não é teu amigo. Nas horas que você está precisando. Então você não pode falar essa verdade para as pessoas. Você quer ser amado, você quer ser querido, você quer ser cuidado e ajudado. Eu vou lhe perguntar, e o que você fez para isso? Você descobriu alguma vacina? Você descobriu um continente novo? Sei lá, vai ver que ainda tem uma aí fundada em algum lugar. Você desenvolveu algum método pedagógico novo? Você pinta? Você batuca na caixinha de fósforo? Porra, tu canta o quê? O que tu faz que te torna especial? Porra nenhuma. E quer que a humanidade reconheça o seu valor. E pior, eu sei que você tem valor. Eu sei de verdade. E por quê? Sabe por que eu sei disso? Eu acredito na divindade. E se a divindade está em você, se ela se encarnou através de você, você tem um potencial que está adormecido em você, está latente em você, que foi reprimido em você pela educação que você teve, pelas crenças que inculcaram em você. Eu acredito no seu potencial. Quem não acredita é você. Você acha que já é tarde demais. Você acha que não pode, que não consegue. Você acha que não tem nada a expressar para o mundo. E tem. Você está vivo. E isso prova que você tem algo que você pode acrescentar. Cada ser humano encarnado é uma esperança da divindade de transformar esse lugar, de modificar esse lugar, através das artes, através da política, através da cultura, através de tudo. E você perdendo o seu tempo. Para e pensa, você gosta de escrever, então escreva. Você gosta de pintar, então pinte. Você gosta de cozinhar, então cozinhe. Você gosta de jardinagem, faça a porra lá do mato. Mas faz alguma coisa para ser lembrado. E algo que quando seus olhos estiverem fechando, quando vocês estiverem morrendo, vocês vão falar assim, pô, mas foi foda. Mas eu consegui. Aquilo que todo mundo dizia que você não ia conseguir. Ah, espero que lembre, assim, ó, aquele mestre maluco lá, ele acreditou em mim. Ele falou para mim que eu tinha potencial, que eu podia fazer algo. Só que eu tenho que passar em revista minhas qualidades, minhas possibilidades. Ah, e principalmente seus sonhos. Os sonhos que você tinha e que ainda estão lá dentro de você. Estão lá dentro de você. Estão morrendo, mas não estão mortos. E quando o teu sonho morrer completamente, aí você vai morrer. mas você ainda não morreu. Então a chama do sonho ainda está lá, aquela fagulhazinha ainda está lá. Acredito em você, acredito no seu potencial, acredito no seu sonho. Não acredito naqueles que estão dizendo para você que você não pode. Não acredito naqueles que estão dizendo que a vida vai melhorar, que a vida vai mudar, que alguém vai te ajudar. Eu estou dizendo, toda ajuda que você precisa está dentro de você. Abrace seu sonho, abrace seu ideal. Vai ser doloroso, vai ser sofrido. Você vai ter dificuldade. Não estou dizendo que isso vai ser mole, não. Mas estou dizendo que essa é a luta que merece ser lutada. Porque essa é a sua luta. E quando você estiver desencarnando, seus olhos estiverem fechando, você vai lembrar disso e falar: porra, mas valeu a pena. Eu vivi. Então ainda lembro assim, que aquele maluco lá falou isso. Quando todo mundo está dizendo para mim levar a vida de ovelha, aquele doido lá falou para mim jogar aquela porta no ponto e partir para a luta e correr atrás das coisas que me fazem bem. Bem, mas se vocês não concordam com isso, Mateus 5, esperem. Ah, você está rindo lá. Não, eu dou sempre alternativa. Os mansos, lembra? Os mansos herdarão a terra. Fica esperando que vão te dar alguma coisa. Fica na fila, vão te dar alguma coisa. Eu não sou manso, não quero ser manso, não quero herdar porra nenhuma. Eu vou pegar o que é meu, eu vou conquistar as minhas coisas. E vocês, quem quiser, fica esperando para herdar. Eu me lembro, quando eu comecei a trabalhar numa empresa, todo mundo sabia fazer um monte de coisa. E nem tinha estudado na Inglaterra, caralho. Fudeu, se eu ficar na fila, eu vou ficar lá atrás. Cara, eu consegui fazer um negócio que ninguém queria fazer. Descobri algo que ninguém queria fazer, que era importante pra caralho. Era chato de fazer pra cacete. E eu fui fazer, me tornei imprescindível. Me tornei imprescindível. Porque não sendo eu, era o dono que tinha que fazer. Olha só. Fui lá, não, eu sei fazer, até falei, sabe fazer essa merda mesmo? Eu falei, sei. Se der merda, tá fudido, hein? Não, não, eu já fazia isso, fazia porra nenhuma, virei. Resultado, saí da fila e criei a minha fila. Sabe aquele negócio? Tu tá na fila, tu costa do lado, ele começa a ficar atrás, depois o cara tem que atender porque tu tem uma fila ali atrás. Foi mais ou menos isso. Então, porra, saia dessa fila, mané. Essa fila, tu vai morrer e essa fila não vai chegar, tua vez não vai chegar. Tá? Então é isso, gente. A vida não é curta pelo pouco que ela dura. Mas pelo que você vive. Você não está vivendo a vida de verdade. Ouse, arrisque, batalhe e não tenha esperança. Ou então Mateus 5. Boa noite a todos, que a luz de Lúcia esteja com vocês.